Estamos de volta, ouvintes, com essa edição de quarta-feira, 5 de janeiro do ano de 2022, do programa Faixa Livre. Eu já cumprimento aqui na ponta da linha o médico e vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para os seus ouvintes. Um feliz 2022 para todos nós.
Para todos nós, né, Paulo? É isso que a gente deseja.
Que é possível, né?
É, essa que é a grande questão. É o que a gente deseja para todos nós, que a gente tenhamos um ano de muitas felicidades, de muita alegria, de muita luta. Essa que é a grande questão. Agora, o ano novo, Paulo, que parecia aí trazer esperanças aí de superação definitiva da Covid-19 em todo o mundo, graças ao sucesso da vacinação, que reduziu drasticamente o número de óbitos pela doença, deve produzir novas preocupações. Eu me refiro, evidentemente, a essa variante Ômicron do coronavírus, que fez o mundo explodir em infecções. Tivemos recorde no número de pessoas acometidas pela doença, com mais de 2 milhões e 400 mil infectados em 24 horas na última segunda-feira. Eu queria saber, Paulo, qual é a sua expectativa aí para 2022 em relação à pandemia? De que forma essa nova onda de infecções, ainda que ela seja menos mortal por conta da vacinação, preocupa quem é da área médica, Paulo?
O problema todo, isso preocupa quem é da área médica e quem não é da área médica. Todos devem ficar preocupados. Nós sabemos que eu sou um lutador contra essa posição, às vezes, muito estardalhosa, de uma maneira confusa que a sociedade ouve, muitas vezes entende o que está acontecendo. Nós estamos numa pandemia que não está no final. Não adianta a gente querer, eu sei que todo mundo está cansado, eu sei que ninguém aguenta mais isolamento, quem está isolado, mas acontece o seguinte, nós temos que entender o que, que vem acontecendo no mundo. Enquanto nós não tivermos uma vacinação para o mundo inteiro, nós vamos ter esse resultado que é essa avaliação que a gente faz. Ou seja, as novas variantes vão aparecendo. E é preciso entender que nós não estamos, não adianta ficar com esse carnaval todo, que a economia está quebrando, que nós temos que reabrir, que nós temos que ter festa de final de ano, que nós temos que ter carnaval. Não adianta pensar dessa maneira. Se você fizer um estudo, Anderson, do que aconteceu aqui no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, a gente pode lembrar o seguinte, que em dezembro de 2020, nós tínhamos um aumento do número de casos muito grande, teve a suspensão do Réveillon, estava naquele momento com 1.700 casos por dia, 92 mortes por dia na cidade de Rio de Janeiro, e era a onda que nós tínhamos da variante P2, né? E aí começamos a ver que o grande caminho era isolamento social, uso de máscara, higiene e a vacina, né? A partir daí tivemos alguma dificuldade ainda na vacinação e a partir de março de 2021 apareceu uma segunda onda. Toda vez que começa a subir os casos é o sinal da chegada de uma nova variante. Como nós não resolvemos o problema no mundo inteiro, como nós, por exemplo, a África e países mais pobres do mundo não recebem as vacinas necessárias, essas variantes vão trocando. Isso é uma coisa que vai acontecer nesse mundo moderno, com a destruição do meio ambiente. Não adianta se pensar diferente do que está acontecendo. Aí vem, em março, a segunda onda da variante Gama. Aumenta o número de internações de CTI, né? Você nota claramente que melhora um pouco a questão da internação em enfermaria, mas a variante traz um aumento da gravidade dos casos, né? E daí começa a subir novamente os casos na cidade no Brasil. Em julho de 2021, nós temos a terceira onda, foi a chegada de uma terceira variante da Delta. Os casos novamente voltam a subir. Nesse momento há um avanço da vacinação, graças a Deus, no Rio de Janeiro, no Brasil, a vacinação começou a subir um pouco. E com a vacinação, você mostra que você vai quebrando essa série de transmissão. E chegamos a dezembro de 2021 com o menor número de casos de Covid desde lá do início da pandemia. Por quê? Ainda mantínhamos, de alguma maneira, algum isolamento social, uso de máscara, ainda tínhamos o avanço da vacina, chegando, inclusive, às pessoas até 12 anos de idade. Mas o que aconteceu? Nós começamos a fazer com que fossem liberadas determinadas coisas, né? Tivemos as festas de final de ano, as pessoas, eu entendo que todo mundo tem saudade das suas famílias, que é preciso reunir, mas nós não temos condições de fazer isso sem um controle maior. É preciso testar, né? E a testagem no Brasil, no Rio de Janeiro, sempre foi muito baixa, né? Você teve uma noção, a positividade que foi crescendo nos testes, hoje ela é de 13%, ou seja, de cada 100 pessoas testadas, 13 deram positivo para a Covid nos testes na rede pública. E na rede privada, onde se testa mais, as pessoas têm dinheiro, vão lá e fazem o teste, você teve 30% de positividade. Ou seja, nós começamos agora no ano, com a chegada dessa variante Ômicron, a aumentar novamente o número de casos. É claro, com a vacinação, as pessoas estão se internando menos, é verdade, estão morrendo menos, mas o volume, a transmissibilidade é muito grande. Essa nova variante tem uma transmissibilidade muito grande. E nós temos complicações que a pandemia traz. A doença, a Covid, traz muitas complicações. E aí nós estamos cada vez mais aumentando o número de casos no Rio de Janeiro. Exatamente por que que aumentamos? Nós melhoramos a vacinação, as pessoas agora têm os casos, essa variante é menos agressiva, pega uma parte do organismo, uma parte superior, não pega tantos pulmões, pega as vias aéreas superiores, mas nós temos cada vez mais o número de casos aumentando e vamos ter uma explosão do número de casos. Precisamos entender que temos que continuar o isolamento social, temos que continuar o uso de máscara e temos que vacinar e precisamos que os governos entendam que tem que testar mais. Nós não podemos ir para a casa dos nossos parentes, nós não podemos ir a qualquer lugar sem fazer uma testagem, porque senão nós não quebramos essa cadeia de transmissão que é muito grande. Então a razão disso tudo é que nós ainda precisamos e temos que entender que ainda precisamos viver de uma maneira diferente, ainda precisamos usar máscara, ainda precisamos não nos aglomerar. E aí a história do carnaval, do Réveillon, não é possível. Eu sei que a população, o carnaval é uma festa popular, a economia pertence ao carnaval, mas nós não podemos achar que a situação será resolvida, porque cada vez que nós achamos isso, nós estamos vendo aí 4 ondas pegando de novas variantes, pegando a cidade. E o que que eu sugiro às pessoas? Muita paciência, muita resiliência. As pessoas que têm que retomar, estão retomando seus trabalhos, que tentem fazer isso da maneira mais segura possível. Use a máscara, uma máscara de melhor qualidade. Não deixe de lavar suas mãos. Tente fazer, quando vai se reunir, tem que reunir com as pessoas no local de trabalho, cobrar que haja testagem para que você possa ter o mínimo de segurança dessa contaminação. É claro que essa contaminação hoje ela é menos agressiva, mas sem dúvida alguma nós estamos diante de mais uma onda e vamos ter janeiro e fevereiro com um número de casos cada vez maior. E evidente, como você tem muito mais casos, mesmo que você tenha uma proporção percentual menor de internações ou mortes, mas com o aumento do número de casos, esse percentual ele fica, é muito alto, né? 10% de 5 casos é uma coisa, 10% de 5 mil casos é outra muito maior.
Sem dúvida. Ô Paulo, você fez um excelente resumo aí a respeito do cenário da Covid-19 no nosso país. O grande problema é que o governo segue com essa retórica do negacionismo, né, ô Paulo? Eu acho que esse é a grande questão que está colocada. E como é que o senhor viu essa consulta pública aí que o Ministério da Saúde realizou para discutir a vacinação das crianças entre 5 e 11 anos, vereador? É algo absolutamente inédito, sem precedentes na história do nosso país e que acabou demonstrando que a maioria dos brasileiros reprova a exigência de prescrição médica para a imunização das crianças contra a Covid. Era necessária mesmo essa consulta pública, Paulo?
Claro que não, isso é uma medida protelatória, como me diz. Lamentavelmente, temos um ministro da Saúde, que ele é o porta-voz do presidente da República, o negacionismo continua, nós vamos ter, querendo eles ou não, pela pressão popular, nós vamos ter que abrir a vacinação para as crianças de 5 a 11 anos, que é necessário, já não vai dar tempo, nós temos um número muito grande de crianças no Rio de Janeiro que vão começar as aulas agora em fevereiro, mas nós vamos ter que ter essa vacinação e, evidentemente, governadores e prefeitos não vão cobrar de maneira alguma, não vão cobrar, não sei se o Ministério da Saúde vai ou não persistir nessa ignorância besteira de cobrar receituário, cobrar o pedido do pediatra para isso, mas nós vamos ter que ter essa vacinação imediata, porque as crianças, estamos vendo aí, que também estão se infectando, que as crianças também têm isso aí. Era absurdo, a Agência Nacional já tinha mostrado a importância da vacina tecnicamente, tanto é que ela nem participou dessa consulta. Foi mais uma maneira negacionista de enfrentar o problema. Lamentavelmente é isso, ainda temos profissionais de saúde que foram lá defender a posição contrária à vacina, o que é lamentável nesse mundo moderno. Você está vendo que existe cada vez maior o maior número de pessoas que têm se negado a usar vacina nos seus filhos. E eu sou pediatra, eu sou do tempo, ainda eu sou velho, eu já ainda assisti coisas muito tristes nessa cidade, como o que aconteceu lá atrás, quando ainda existia a poliomielite, por exemplo, uma doença que deixou marcas em muitas pessoas nascidas na década de 40 e de 50. Mas é preciso entender que a vacinação sempre foi no Brasil algo importante. E, lamentavelmente, nos tempos modernos e com as redes sociais trabalhando com fake news, a gente tem tido uma queda, inclusive, na vacinação normal de doenças que já estavam extintas, como a poliomielite, como o sarampo. E é preciso entender que a vacina é necessária. Ninguém teve complicações com a vacina, conforme as pessoas andam dizendo por aí. E nesse momento, nós temos um caminho para enfrentar a Covid único, que é aumentar o percentual de pessoas vacinadas e mantermos nossa posição de controle das medidas não farmacológicas, como o isolamento social, o uso da máscara. Não tem jeito, é difícil, é uma coisa complexa, mas é esse mundo que nós estamos vivendo e nós só vamos sair disso com vacinação, com testagem. É preciso que os governos entendam que tem que testar mais.
É necessário, né, Paulo? A realidade se impõe, infelizmente. Agora, você acabou até antecipando aí essa questão aí do carnaval aqui no Rio de Janeiro, porque o prefeito Eduardo Paes ele determinou ontem o cancelamento desse tradicional carnaval de rua aqui no nosso município, mas ele acabou mantendo a realização dos desfiles no sambódromo, dizendo que na passarela do samba é possível controlar quem tem o passaporte de vacinação. O senhor acha que nós devemos ter mesmo esses desfiles na Marquês de Sapucaí, o Paulo? Não só aqui no Rio, mas também em todo o país?
É complicado, a opinião minha, eu acho que não deveríamos ter nesse momento. Você imagina, se você vai fazer o passaporte da vacina, vai controlar isso, vai fazer testagem, imagina, você tem, cada escola de samba dessa desfila com 3, 4 mil participantes, né? São 5, 6, 7 escolas por dia, mais 60, 50, 60 mil pessoas nas arquibancadas e nos outros locais de sambódromo. Quem é que vai tomar conta disso? Quem é que vai controlar a entrega de ingressos às pessoas com isso aí? A gente viu que no estádio de futebol isso não funciona, né? É muito. Não funcionou, estamos vendo agora a questão dos transatlânticos aí, dos cruzeiros, a mesma coisa, as pessoas se contaminando. E o problema todo é que eu acho que é uma mentira dizer que isso funciona direito. Nós estamos vendo aí a dificuldade que restaurantes e bares têm para cobrar, pessoas agredindo funcionários porque estão cobrando a máscara, porque estão cobrando passaporte de vacinação. É necessário, nós não podemos fazer nesse momento nada nessa cidade, nesse país, sem você cobrar a vacinação, sem você ter uma pessoa no mínimo controlada, porque só assim você vai cortar essa quantidade de transmissão tão grande que tem. Portanto, eu vejo que foi acertada a medida de não ter carnaval de rua e eu acho que os números vão mostrando cada vez mais que é muito difícil. A minha opinião é que nós deveríamos adiar o carnaval, sem dúvida alguma. Essa é a minha opinião, porque é muito difícil você dizer que vai controlar no sambódromo com essa quantidade de pessoas. Você imagina como é que pode ser feito esse controle. Eu fico pensando que muitas vezes os governos tomam decisões sabendo que elas não vão ser cumpridas, mas para tentar livrar a sua cara. O que eu acho que nesse momento não era o mais oportuno no Rio de Janeiro.
Pois é, né, Paulo, porque a grande questão que está envolvido aí nessa discussão é o fator econômico, né? Tem muitos interesses aí envolvidos na realização do Carnaval do Rio de Janeiro, que é a maior festa do nosso país, não é, Paulo? Então, eu acho que...
A gente entende isso. A gente entende a questão econômica, mas é preciso entender que depois não adianta lamentar.
Pois é.
Não adianta lamentar, porque você... com as pessoas, todo mundo estava muito triste, queria encontrar seus familiares, etc. Vamos encontrar. Mas não é o que a gente viu, por exemplo, em Búzios, em Cabo Frio. Todo mundo foi para essa cidade, todo mundo foi para a praia junto ao mesmo tempo. Quantidade enorme de festas em locais fechados, sem os cuidados necessários. Infelizmente, a gente está cansado do vírus, mas o vírus não está cansado da gente.
E ainda tem um outro detalhe, né, Paulo? Porque por mais que as pessoas estejam vacinadas, elas não estão imunes aí à infecção pelo vírus. E quanto mais pessoas infectadas, Paulo, maior é a possibilidade de se produzir novas variantes do vírus. Isso que é grave, né?
Claro, exatamente. É preciso entender isso, que a vacinação não impede que você se contamine. A gente sabe disso. O que a vacinação mostrou, claramente está mostrando, é que quanto mais gente está vacinada, menos gente acaba internada e morrendo em cada variante dessa que chega. E para a gente conseguir que essas variantes não reapareçam da maneira como estão aparecendo, é preciso que a gente corte essa cadeia de transmissão. Porque você, o que está acontecendo agora com a Ômicron, qual é o grande problema que está acontecendo em países da Europa e vai acontecendo já aqui no Brasil também? É que você, apesar de não ter um aumento tão grande das internações, mas você tem que isolar as pessoas contaminadas. Você vê, 18 bombeiros do Rio que foram lá para a Bahia acabaram contaminados. Eles, boa parte da contaminação começou nos hospitais contaminados. Então, o que, que vai acontecendo? Você vai começando a ter profissionais de saúde, vários hospitais na Europa estão com dificuldade, profissionais de saúde que estão se licenciando, tendo que fazer a quarentena, que estão contaminados. Policiais, profissionais de saúde, bombeiros, empresas aéreas, vários voos cancelados por falta de equipe para trabalhar. Uma equipe de avião que tem uma pessoa contaminada, o resto da equipe tem que sair, não vai continuar, e você tem que ter equipe substituta. Ou seja, esses problemas todos têm que ser vistos pela economia. Não adianta você achar que vai atropelar tudo em bem da economia. Você salva a economia e morre o dono da empresa que liberou a economia. Ou seja, não é esse o caminho, morrem seus funcionários. Nós temos que ter um pouco de calma, temos que ter um pouco de resiliência e paciência, mais do que temos. Eu sei que é difícil, mas eu acho que nesse momento a informação é muito importante e nós precisamos testar e vacinar. Testar e vacinar e termos todos os cuidados pessoais possíveis em relação a isso.
É o que a gente espera, né, Paulo? Mas eu queria encerrar falando sobre um outro drama que acabou surgindo aqui no Rio de Janeiro nos últimos tempos, Paulo, que foi combinado aí com essa Covid. Foi o aumento no número de infecções por outro vírus respiratório, nesse caso, o influenza. Inclusive, já há casos registrados de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus e pela influenza simultaneamente, sendo chamadas essas infecções de flurona. Esses episódios de dupla infecção são mais graves de alguma forma, Paulo?
Exato, claro que você tem duas infecções, né? Tem dois germes ali, por mais que você tenha todos os cuidados, essa influenza é outro problema, porque a população não se vacinou no momento propício. A gente sabe que para esse vírus, para essa variante do vírus da influenza que está aqui, essa vacina que foi oferecida não tem esse componente, mas você não fica, nessa vacina de gripe tem vários e vários tipos de vírus, né? Você poderia se defender todos esses vírus tomando a vacina. E era importante, porque a vacina agora acabou no Rio de Janeiro. Não tem mais vacina, só vamos ter vacina mais à frente. Então é importante que a gente se vacine também, principalmente as pessoas mais idosas, o grupo de risco, mas o que acabou acontecendo é que foi necessário vacinar o resto da população. E a vacina, e a doença dupla, seja com corona e coronavírus e com a influenza, ela realmente é mais grave. Pode indicar uma internação, uma pneumonia mais grave, e é evidente que como aconteceu anteriormente, nós precisamos respeitar os calendários de vacinação. Vamos ter daqui a pouco novamente o calendário de vacinação das viroses e é preciso ter todos os cuidados. E os cuidados são esses: se você tem a sintomatologia, secreção nasal, dor de garganta, febre, mal-estar, procure um serviço de saúde. Eu sei que está difícil o serviço de saúde atender, mas procure o serviço de saúde, tomar as medicações necessárias para descongestionar, fazer nebulizações, etc. E se for preciso, se já tiver uma pneumonia, tomar um antibiótico. Agora é necessário que você procure o atendimento médico quando tiver esses sintomas, seja de coronavírus, se der, preciso fazer o exame, é preciso que lá se faça o teste para saber se é coronavírus ou se não é coronavírus. E às vezes pode ser uma virose, não ser especificamente uma influenza, mas ser outra virose, que é o momento das viroses aparece, e é preciso que a gente tenha o controle sempre disso com o atendimento ao médico de melhor qualidade possível. Para você, cidadão, que está nos ouvindo, eu sei que é muita pressão, mas é preciso cobrar melhor atendimento à saúde, é preciso vacinar e é preciso acreditar na ciência.
Esse é um outro problema. Esse é um outro problema, Paulo, justamente o atendimento de saúde, porque aqui no Rio de Janeiro as unidades básicas, as clínicas da família, estão sofrendo aí com uma série de problemas. Por exemplo, a gente tem muitos ouvintes aqui nossos que denunciam aí falta de médicos, de medicamentos, de insumos. Atualmente essas unidades aí, as clínicas da família, as unidades básicas, elas são administradas pela Rio Saúde, que é uma empresa municipal, e também pelas organizações sociais. Parece que é um processo seletivo aí que foi aberto para a contratação de 360 médicos e mais de 1.000 funcionários pelo prefeito Eduardo Paes. O problema é que o povo do Rio não pode esperar, né, vereador? Em meio a essa pandemia do coronavírus, a epidemia de influenza, sem contar os demais problemas de saúde que os cariocas têm enfrentado. Qual é o diagnóstico que o senhor faz, ô Paulo, para esse atendimento nas unidades básicas de saúde, as linhas clínicas da família, quase que não sai?
Não são só as clínicas da família. As clínicas da família fazem atendimento básico, como você diz, mas as UPAs também estão com grave problema. A cidade tem 14 UPAs municipais e 12 UPAs estaduais. Essas UPAs estão sem médicos. Essas UPAs são administradas pela Rio Saúde. E as clínicas da família, as equipes de saúde da família nas clínicas da família, as clínicas são administradas pela Rio Saúde. Houve a demissão no governo Crivella em 2018-19, de 6 mil profissionais de saúde, entre eles muitos médicos. Hoje, a Rio Saúde faz uma seleção. A cidade precisa, não só nas clínicas da família, que muitos estão sem médicos, nas UPAs, nas coordenações de emergência regional e nos hospitais. Nós temos dificuldades, fizemos uma visita à maternidade Fernando Magalhães, por exemplo, em que tinha um médico, um anestesista apenas de plantão, a anestesia passou mal, foi embora, as grávidas não puderam fazer cesariana. Ou seja, há necessidade, a Rio Saúde está fazendo, precisa contratar 1.000 médicos de maneira imediata, o governo federal, que também é importantíssimo, os hospitais federais, tanta importância como Lagoa, Ipanema, Bom Sucesso, Jacarepaguá, Andaraí, esses hospitais todos têm 1.041 leitos fechados por falta de médicos. E o Ministério da Saúde demitiu há um ano atrás 4 mil profissionais de saúde, não contratou mais ninguém. Ou seja, é preciso melhorar a qualidade da oferta dos serviços de saúde no Rio de Janeiro. E para isso a Prefeitura tem sua parte muito importante, mas o Ministério da Saúde também tem. Vocês estão vendo o Hospital do Fundão, por exemplo, demitiu agora no dia 30 de dezembro 850 funcionários que eram contratados emergencialmente pela Fiotec para a Covid e o contrato acabou e foram para a rua, fecharam 110 leitos do Hospital Universitário, o que é inaceitável, inaceitável. Portanto, a cobrança é direta. Não é discurso eleitoral, a cobrança é direta. Prefeitura precisa contratar, repor os 6 mil profissionais demitidos no governo Crivella. Governo Federal, Ministério da Saúde, Superintendência e Ministério do Rio de Janeiro. É preciso contratar, recontratar 4 mil profissionais demitidos e fazer concurso público, porque infelizmente os governos não querem mais concurso público, os governos não querem mais funcionários públicos, os governos querem terceirizar a gestão, e isso é lamentável, e isso só vem aumentando a piora na qualidade da oferta de serviços de saúde.
Infelizmente, essa é a lógica dos ultraliberais, né? Terceirizar todos os serviços públicos, infelizmente, vereador. E nós contamos com a sua presença aqui para continuar nessa cobrança aí às nossas autoridades de saúde. Muito obrigado, vereador, por o senhor estar aqui conosco mais uma vez. Eu desejo novamente um ótimo ano novo para o senhor, com muitas conquistas aí, que a gente consiga superar esses problemas que estão colocados e que a gente tenha aí um grande ano novo, Paulo. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês aí do Faixa Livre, que ele continue sendo esse local de defesa do serviço público no Rio de Janeiro. Eu agradeço a vocês todos, espero que vocês todos continuem nos acompanhem nas nossas redes sociais, pelo Facebook, e eu peço a vocês aí da produção do programa que nos mandem um áudiozinho do programa para a gente botar nas nossas redes sociais para divulgar cada vez mais um programa dessa importância como o programa Faixa Livre, que não pode de maneira nenhuma deixar o Rio de Janeiro órfão. Vamos solicitar, vamos fazer o possível, o que for possível, cada vez mais para que nós tenhamos essa trincheira de defesa da democracia, que é o Faixa Livre de tantos anos. Eu frequento há muitos anos e sei que tem um público que é muito rígido, é um público que acompanha sempre, que vai continuar acompanhando o Faixa Livre. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado a todos vocês aí da produção, e estou sempre à disposição de vocês.
Muito obrigado pelas palavras, o vereador. Pode ficar tranquilo que a Celeste, assim que a gente tiver com esse áudio da entrevista disponível, ela vai encaminhar para o senhor faça a divulgação. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras e um bom dia.
Muito obrigado para você, para a Celeste, um bom dia, vamos torcer para um 2022 melhor do que 2021, pelo menos isso. Obrigado.
É isso, um abraço. Conversamos aqui com o médico e vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Enquanto a Celeste entra em contato aqui com o nosso próximo entrevistado, eu aproveito para fazer a propaganda aqui da nossa conta, da conta para que vocês ouvintes possam ajudar a financiar o Faixa Livre. A conta do Banco Itaú, da agência 1964, a conta corrente 03004, dígito 1. A conta, a agência de número 1964 do Banco Itaú, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta está em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras e que administra aqui o nosso programa, mas todos os recursos são destinados ao financiamento do Faixa Livre. Então, mais uma vez, eu repito e reafirmo a necessidade de que vocês, ouvintes, que tenham condições aqui de nos ajudar a manter o Faixa Livre no ar, essa trincheira radiofônica que há 27 anos se mantém aqui na Rádio Bandeirantes, vocês possam ter condições de nos ajudar a nossa conta do Banco Itaú, da agência 1964, a conta corrente 03004, dígito 1, e também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo aqui, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. É fundamental essa ajuda e esse auxílio aí que vocês ouvintes nos dão já há muitos anos aqui no Faixa Livre. Só dessa forma que a gente consegue se manter aqui no ar durante tanto tempo. Eu já agradeço aqui de antemão a todos vocês que nos apoiam aqui durante todo esse tempo. Muito obrigado. Eu, enquanto isso, vou ler aqui um recadinho, ó. Eu tenho muitos aqui em mãos, ó. O Almir Nunes, pelo YouTube. Eles nos mandam um bom dia aqui, ó. Bom dia a todos e todas. Vamos ter que conviver com o coronavírus por muito tempo e com o bolsonarismo até quando? Essa é a grande pergunta, né, Almir? Até quando a gente vai ter de conviver com o bolsonarismo? Ao que tudo indica, até o final desse ano, né? Porque teremos eleições presidenciais em outubro. Parece que o Bolsonaro, ó, se nada mudar aí nesse cenário, ainda que seja muito imprevisível toda a nossa política aí nos últimos anos, né, Almir? Mas ao que parece, Bolsonaro não vai conseguir renovar esse seu mandato aí por mais 4 anos. Então, é o que a gente espera, que a gente consiga combater o coronavírus ainda em 2022 e que o bolsonarismo, que o Jair Bolsonaro deixe o comando do nosso país no final do ano. É a nossa esperança, né, Almir? Muito obrigado pelo teu recado. Ó, já o Pedro Miguel, nosso ouvinte lá da Tijuca, ouvinte histórico, ele diz: a nossa sociedade tem muita influência do conservadorismo e, paralelamente, a democracia representativa à moda brasileira só propicia, no máximo, a eleição de partidos e pessoas conciliadoras centristas. Pois é, Pedro, essa é uma ótima observação aí que você faz. Toda essa influência do conservadorismo no nosso país, infelizmente, deixa com que a nossa população, a base da pirâmide, a classe trabalhadora, fique relegada em segundo plano, não é, o Pedro? Essa é uma grande questão que você coloca, que a gente tem debatido aí aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos anos com muita firmeza. Eu te agradeço demais, o Pedro, o teu recado que você nos oferece aqui, e eu já aproveito aqui para pegar um outro aqui, ó. A Mirtes Cohen, pelo YouTube, ela diz aqui: Bolsonaro é o nosso maior problema. Na verdade, ela fazia uma pergunta ao Celso Amorim, o ex-ministro que esteve conosco aqui durante o programa. Ela questionava se o Bolsonaro é o maior problema do nosso país. Eu vou guardar essa tua pergunta aqui para o Celso numa próxima oportunidade, Mirtes, mas eu já te respondo. É muito evidente que o Bolsonaro ele é resultado desse processo que está colocado aí ao longo dos últimos anos, que teve aí o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Lula. O bolsonarismo é um produto de tudo isso, não é, Mirtes? Ele, nesse momento, ele representa essa turma que está no comando do nosso país. Ele representa todos esses retrocessos. Mas a questão é que ele em si não é o principal problema do nosso país, não é, o Mirtes? O principal problema que o Brasil atravessa é esse ultraliberalismo que a gente tem aí ao longo das últimas décadas, né, Mirtes? Essa entrega do Estado Nacional, esse protagonismo aí da classe dominante, infelizmente, esse é o grande problema que nosso país tem já há décadas, né, Mirtes? E é isso que a gente tem que combater. Continuamos combatendo aqui no Faixa Livre, e é isso que a gente espera das nossas esquerdas, né? Que as nossas esquerdas combatam esse caráter ultraliberal, entreguista do Estado brasileiro que está colocado, né, Mirtes? Te agradeço demais o teu recado, tá bom? Ó, o Pedro Miguel, ele volta a participar aqui, ó. Ele diz: desde a atuação sindical, Lula sempre foi um ativista conciliador de classes centristas. Não tem sentido exigir dele o que nunca ele foi. Jamais foi um ativista de esquerda. Não obstante, é precisamente por ser de centro que ele tem ampla probabilidade de ser eleito. Pois é, o Pedro, é isso que a gente tem colocado aí ao longo dos últimos tempos, né, o Pedro? Esse caráter aí, de alguma forma centrista, que Lula tem colocado ao longo dos últimos anos. Inclusive o próprio Huda Hitz, o sociólogo, já disse que um governo do Lula não vai ser um governo de centro-esquerda, vai ser um governo essencialmente de centro. É o que a gente tem tentado colocar e questionar aí as lideranças do Partido dos Trabalhadores a respeito disso, né? Qual será o projeto que Lula vai adotar quando, caso seja eleito em, no final do ano, em outubro. Porque está muito claro que ele é o grande favorito a ocupar o Palácio do Planalto, a derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. Mas o grande problema, acima inclusive das alianças que ele tem construído, é o projeto que ele vai tocar no nosso país, né, o Pedro? E essa é a grande questão que fica e que a gente continua colocando aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos tempos e continuaremos colocando ao longo dos próximos meses aqui, antes das eleições. Te agradeço demais esse recado, tá bom, Pedro? Ó, o André, lá do Morro da Formiga, nos manda um bom dia aqui e diz, ó, Morro da Formiga representado e ligado. Muito obrigado, o André, por esse teu recado e pela tua audiência aqui, que você já nos confere há muitos anos. Ó, a Marilda, nossa ouvinte, a Marilda da Silva Ribeiro, manda pelo YouTube o seguinte recado. Ele, Bolsonaro, não tem vergonha e nunca vai ter, porque é um verdadeiro bandido, hipócrita, medíocre e moleque. Tá aí a Marilda fazendo tecendo vários comentários aí, deixando de vários adjetivos aí ao Jair Bolsonaro. Eu te agradeço demais o teu recado, tá bom, Marilda? Agora, ó, o Sérgio Veronese, pelo YouTube, Faixa Livre defende as empresas estatais, contradição ter conta no Banco Itaú, financiador do Bolsonaro e dos protofascistas, deveria ter conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Pois é, o Sérgio Veronese, a conta que a gente tem, na verdade a conta não é do Faixa Livre, a conta é da entidade que administra o programa nesse momento, que atualmente é a FBNDES, que tem contas aí no Banco Itaú. Mas a gente agradece aí o teu comentário e o teu registro aí dessa suposta contradição que você coloca aí. Eu te agradeço o recado, o Sérgio, mas o Faixa Livre não tem controle efetivo a respeito disso. Essa conta é da entidade que nos patrocina e administra o programa nesse momento, tá bom, Sérgio? Mas fica registrado aí o teu comentário. Eu te agradeço demais. Ó, o Anderson Abreu, meu xará aqui pelo YouTube, ele elogia que é muito boas as entrevistas. Muito obrigado, Anderson. Que bom que você tem gostado aí das entrevistas que nós temos feito aí no Faixa Livre no dia de hoje. Ó, a Mirtes Cohen, pelo YouTube, volta a participar aqui. Ela manda dois recadinhos aqui. Ela diz, o racismo é uma luta plantada para desvio. Ele existe, porém é um desvio de luta. E ela continua dizendo o seguinte, não sei o quanto do Banco do Brasil foi privatizado por Lula ou Dilma. Eu acho um absurdo isso, mas foi só agora que estou sabendo. A respeito do racismo, esse comentário que você faz, citando o racismo como uma luta plantada, ô Mirtes, eu acho que é fundamental e evidente a gente combater toda a forma de preconceito no nosso país. E, acima de tudo, a gente combater as desigualdades que estão colocadas no nosso Brasil. Eu acho que todos os preconceitos, eles são origem, eles nascem das desigualdades que estão colocadas, desse predomínio das classes dominantes. Toda a forma de preconceito, ela surge muito, muito caracteristicamente das classes dominantes, ô Mirtes. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que debater e combater toda essa desigualdade, toda essa diferença que há entre as classes sociais do nosso país. E é o que a gente tem feito aqui ao longo dos últimos anos, né, Mirtes? Você que acompanha aqui o nosso debate no Faixa Livre há tanto tempo, tem consciência de que a gente no Faixa Livre combate todas essas formas de preconceito e a desigualdade que há no nosso país, né? Eu te agradeço demais, mais uma vez, as mensagens, tá bom, Mirtes? Ó, outro recadinho aqui do Antônio Marcos, pelo YouTube, a respeito do debate aí que a gente fez nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no último dia 30, ele faz um elogio aqui, ó. Que debate de alto nível, meu Deus, que coisa boa. Esse debate aí que a gente fez no nosso YouTube no último dia 30, eu recomendo que todos vocês ouvintes acompanhem e assistam, que está disponível lá no nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, o debate que reuniu o Paulo Passarinho, o economista Nildo Ourix e também o Mauriazzi, o professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, Mauriazzi, um excelente debate de fato. E eu agradeço o teu recado e elogio que você faz a esse excelente e importante debate que a gente realizou às vésperas aí do Ano Novo, tá bom, Antônio? Eu te agradeço demais. A Edith Teixeira, pelo YouTube, ela nos manda um bom dia. Bom dia para você também, Mirtes. Que bom você estar acompanhando o nosso Faixa Livre no dia de hoje. Te agradeço demais o teu recado e a tua audiência. Ó, a Áurea Nascimento, pelo YouTube, bom dia. Informações bastante claras do Isaac Falcão sobre a importância da Receita Federal para o Estado e a sociedade brasileira. Pois é, a Áurea, ela se refere aqui à entrevista que o presidente do Sindifisco Nacional, o Isaac Falcão, nos concedeu no programa de ontem. De fato, Foram muito importantes as informações que o Isaac nos concedeu aqui, nos ofereceu no Faixa Livre, né, Áurea? A respeito de todas essas questões relacionadas aos auditores fiscais da Receita, que estão tentando aí, estão articulando uma greve aí para os próximos dias por conta de todo o desmonte que foi provocado pelo bolsonarismo, esse corte no orçamento para o fisco, também algumas promessas que o Bolsonaro fez aí de regulamentar aí o bônus por eficiência da classe dos auditores fiscais. Os próprios servidores públicos federais estão dialogando aí para tentarem construir uma greve geral da categoria, das categorias do serviço público. É o que a gente espera, né? Que os servidores consigam se articular e que essa greve seja colocada, porque é fundamental que o combate seja feito nessas bases. A mobilização da classe trabalhadora que pode destruir, pode acabar com todo esse desmonte que está colocado no Estado brasileiro, né, gente? Essa é a grande verdade. Eu, infelizmente, tenho de encerrar aqui o programa de hoje. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês, ouvintes. Muito obrigado. E amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Eu agradeço a todos vocês. Um ótimo dia e até amanhã.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.